Fique por dentro com o Baroni. Tudo aquilo que você precisa saber sobre fundos imobiliários.
Muito bem, pessoal, estamos aqui para mais um vídeo Marcos Correia e eu. Hoje vamos falar sobre uma pergunta também muito recorrente. Quantos fundos imobiliários tem que se ter numa carteira? Tudo bom, Marcos?
Tudo bem? Essa pergunta aí é bem importante. Na verdade, se bobear é uma das perguntas mais perguntadas aí por vocês.
Perguntas então a gente vai... mais perguntadas, ficou bom.
As perguntas mais frequentes aí, mais recorrentes.
Então é isso aí. Pessoal, lembre-se de assinar o nosso canal, curtir o vídeo. Inclusive, pessoal, vou deixar aqui para vocês o nosso e-book. Se você tiver mais dúvidas, muito possivelmente a resposta está lá. Então baixe, porque tem muita coisa legal lá. Bom, a pergunta é quantos fundos tem que ter na carteira. É, primeiro, eu acho que a gente tem que fazer aqui uma, como diz a palavra bonita, né, um disclosure, né? A gente tem que dizer o seguinte para vocês. Essa pergunta, ela está sendo respondida hoje. Nós estamos aqui em 2022, eu estou te respondendo dessa forma. Possivelmente, eu vou te responder diferente daqui 5, 10 ou 15 anos e eu explico por que daqui a pouco. Primeira coisa, qual que é a visão que eu tenho? Se você tiver aí até 20% do patrimônio seu líquido em fundos imobiliários, o que é patrimônio líquido? É o dinheiro seu aplicado, seja lá CDB, ações, fundo multimercado, fundo imobiliário. Né, o seu patrimônio líquido. Se até 20% for fundo imobiliário, eu acho que entre 8 e 10 fundos é um número excelente, vai cumprir bem o papel de diversificação. Lembrando que esses 8, 10 fundos que eu estou falando são 8 fundos diversificados em setores, diversificados em classes, tudo certinho, tá? Quando eu estou falando de uma carteira que tem entre 20 e 50% do seu patrimônio líquido em fundos imobiliários, um número mais perto aí de 14, 15, 16 já é um número melhor para você trabalhar. Mesma ideia, diversificado, pensando sempre em escolher fundos que não estejam exatamente na mesma estratégia, mas que sejam correlacionados. Ok. E quando nós estamos falando de uma carteira com mais do que 50%, e aí é aquela pessoa que investe predominantemente em fundos imobiliários, 20 a 22 é um bom número aí, tá? Então você consegue um intervalo interessante para compor uma carteira que vai permitir a você diversificar em estratégias, em gestores, em tipos de riscos que esses fundos tomam. Então, antes de eu explicar o motivo pelo qual eu posso responder diferente disso daqui 5, 10 anos, eu queria te ouvir, Marcos. O que você acha dessa composição? Faz sentido para você? Enfim, pela sua experiência, pelo que você já viu aí.
Não, com certeza, faz todo sentido. Óbvio que quando você dá números, né, você deixa uma distribuição, assim, basicamente aí as opções, né, os blocos que o investidor pode se enquadrar, fica muito mais fácil para ele se direcionar. Concordo, só que eu costumo falar de uma forma diferente, justamente para o investidor conseguir ele mesmo adaptar um pouco a carteira dele como um todo. Eu não digo só fundos imobiliários. Qual que é a regra aqui que a gente está buscando, né? Qual que é o objetivo? É que você não fique exageradamente exposto a um único ativo.
Isso.
O objetivo é esse. Então, o que você tem que olhar na sua carteira, seja de ações, fundos imobiliários, uma mistura de tudo isso, o que você precisa olhar? Quanto que cada um dos meus ativos corresponde do meu patrimônio investido? Então, se você começar a olhar a sua carteira e você vê que você tem vários fundos ali, 7%, 8%, 9% em cada um, talvez seja uma porcentagem muito alta, talvez você precise de mais ativos para diminuir um pouco isso, para você diminuir aí, ali o risco individual, ao mesmo tempo que se der algum problema, você também vai diminuir ou mitigar esse problema. Então, a ideia é o quê? Você faça uma diversificação dentro da sua carteira, dentro do que você tiver, para que cada um dos seus ativos represente pouco. O que é pouco? Aí eu poderia te falar, é 1%, é 2%, é 3%, mas talvez você discorde de mim. Então aí eu também já acho que entra um pouco do quanto que você tem ali, de quanto você gostaria, qual que é seu conforto, qual que é seu perfil, você consegue ajustar. Mas busca um número baixo de preferência que você consiga determinar aí a quantidade de ativos baseada nele. Então o objetivo, a regra de ouro é, tenha pouca exposição em cada um dos seus ativos, olhando como um todo. Porque se você tiver outros ativos além de fundos imobiliários, você tem que olhar a sua carteira como um todo. Porque você pode ter uma carteira de fundos imobiliários que pode fazer sentido você ter 50% em um ativo. Só que isso olhando só a carteira de fundos imobiliários. Porque se esse ativo representar 1% da sua carteira como um todo, então tudo bem. Não tem problema então você ter essa carteira de fundos imobiliários 50% exposta a um ativo. Porque no todo é só 1%. Então a ideia é você olhar de uma forma mais ampla e olhar cada um dos seus ativos e aí determinar o peso de cada um deles e, obviamente, a quantidade.
Isso, e por isso que eu criei essa faixa já pensando nisso. Então, eu coloquei a faixa para as pessoas já terem essa diretriz. Mas, Marcos, por que que é, então, eu prometi, vou responder, né? Por que que é que eu vejo que essa resposta vai mudar? Antes de eu falar do futuro, vamos falar do passado. Antigamente, há 10, 12 anos atrás, era muito comum a gente encontrar investidores que tinham 30, 35, 40 fundos imobiliários na carteira. Por quê? Porque você tinha fundos muito pequenininhos, eram fundos que eram donos de 3, 4 lajes, eram fundos que só tinham um locatário, eram fundos que estavam num setor de mais risco. Então você tinha que criar a sua própria diversificação. Eu entendo que hoje nós temos aí 410, 411 fundos imobiliários, nós temos aí um valor de mercado vai de 170, 180 bilhões de reais, só que tudo isso ainda é pouco quando a gente olha para o universo de possibilidades que a gente vai ter. Vai chegar um momento, como eu disse, 5, 10, 15 anos para frente, que nós vamos ter alguns fundos imobiliários que vai ter a equivalência e a importância de algumas empresas hoje que estão lá no Ibovespa, né? Você pega uma Petrobras, uma Vale, um Itaú, um Bradesco, enfim, você tem empresas muito relevantes. Então, óbvio, você tem desde essas blue chips até as micro caps. Vai, na minha opinião, acontecer a mesma coisa em fundos imobiliários. Então, quando nós tivermos os blue chips dos fundos imobiliários, talvez esse número vá mudar. Não vai mudar drasticamente, mas vai mudar. A gente desce um pouco essa régua e desloca ela para um patamar que vai ser mais coerente com uma indústria de fundos imobiliários, talvez daqui 5, 10, 15, 20 anos. Tá? Então, assim, é só para deixar claro para vocês que quando você tiver um veículo bastante diversificado, com um longo histórico de distribuição de dividendos, de estabilidade, de proteção de patrimônio, de, enfim, uma série de indicadores e de portfólio que nenhum movimento será capaz de impactar drasticamente a renda, você atinge um estágio de maturidade muito interessante. Então, quando você olha para alguns mercados maiores, mais desenvolvidos, você percebe que compra e venda de ativos, né, crescimento ou mesmo redução de patrimônio, locações novas ou entrega de ativos, isso não mexe tanto assim aquele resultado, porque o portfólio é tão grande, tão bem defendido pelo tamanho e com histórico já bastante consolidado, que o cotista, no caso o acionista, enfim, ele fica melhor protegido. Então, essa é uma visão que eu tenho. Certo, Marcos?
Concordo.
Então, muito bem. Pessoal, mais uma vez agradeço a vocês. Lembre-se de pegar o conteúdo disponível aqui, aquele e-book. Se você tiver alguma dúvida, baixa o e-book aqui que muito possivelmente a dúvida estará respondida. E se não tiver, você manda para a gente que a gente melhora esse e-book e responde aqui para você em vídeo, em lives. E é isso. Forte abraço, até a próxima. Valeu, Marcão.
Valeu.